Mulheres no Evangelismo. Neste tempo de crise, o Senhor tem uma obra para as mulheres da mesma maneira que para os homens. Elas podem ocupar seus lugares em sua obra nesta crise, e Ele operará por meio delas. Uma vez que se possuam do senso do dever, e trabalhem sob a influência do Espírito Santo, terão a posse de si mesmas que este tempo requer. O Salvador fará refletir a luz de seu rosto sobre essas abnegadas mulheres, e dar-lhes a poder que ultrapassa o dos homens. Elas podem fazer nas famílias uma obra que os homens não podem fazer, obra que alcança a vida íntima. Podem chegar bem perto do coração daqueles que estão além do alcance dos homens. Seu trabalho é necessário. Mulheres que têm a obra no coração. As mulheres que têm no coração a obra de Cristo podem fazer uma boa obra no distrito em que residem. Cristo fala das mulheres que o ajudavam no apresentar a verdade a outros, e também Paulo se refere às mulheres que trabalharam com ele no Evangelho. Mas quão limitada é a obra feita por aquelas que poderiam fazer uma grande obra, se quisessem. Quando mulheres crentes sentem preocupação pelas almas, tenho pensado que com a vossa experiência, sob a direção de Deus, poderíeis exercer vossa influência para pôr em funcionamento ramos de trabalho em que as mulheres pudessem unir-se em serviço para o Senhor. Devia haver certamente maior número de senhoras empenhadas na obra de ministrar à humanidade sofredora, erguendo, educando em crer, simplesmente crer, em Jesus Cristo nosso Salvador. E à medida que as almas se derem ao Senhor Jesus, fazendo inteira entrega, entenderão a doutrina. Sinto-me penalizada de que nossas irmãs da América não estejam, em maior número, fazendo a obra que poderiam fazer para o Senhor Jesus. Permanecendo em Cristo, receberiam ânimo e força e fé para o trabalho. Muitas mulheres gostam de falar. Por que não podem elas falar as palavras de Cristo às almas perdidas? Quanto mais achegados nos achamos a Cristo, tanto mais o coração conhece a miséria das almas que não conhecem a Deus, e não sentem a desonra que estão ocasionando a Cristo, que as comprou por preço. Quando as mulheres crentes experimentarem um senso de responsabilidade pelas almas, e o peso dos pecados alheios, elas trabalharão como Cristo trabalhava. Não considerarão nenhum sacrifício demasiado grande para ganhar almas para Cristo. E todo aquele que tiver este amor por almas, é nascido de Deus, esses estão prontos a seguir-lhe as pisadas, e empregarão os talentos da voz e das palavras no serviço do Mestre, a própria seiva vinda do tronco à sua alma, fluirá em positivos condutos de amor às almas murchas e ressecadas. Há nesta obra contínua educação. O desejo de ser uma benção revela ao obreiro a sua própria fraqueza e ineficiência. Isto impele a alma a Deus em oração, e o Senhor Jesus comunica a luz e seu Santo Espírito, e ela compreende ser Cristo quem opera o abrandamento e o quebrantamento dos corações endurecidos. Necessárias em vários ramos da obra há, nos vários ramos do trabalho da causa de Deus, um vasto campo em que nossas irmãs podem fazer bom serviço para o Mestre. Muitos ramos da obra missionária são negligenciados. Nas diversas igrejas, muito trabalho muitas vezes deixado por fazer ou executado imperfeitamente, podia ser bem feito pelo auxílio que nossas irmãs, sendo devidamente instruídas, podem dar. Por vários ramos de esforços missionários domésticos, podem elas atingir uma classe não alcançada por nossos ministros. Entre as nobres mulheres que tiveram a coragem moral de decidir-se em favor da verdade para este tempo, muitas adotadas de tato, percepção, boas aptidões, e que darão obreiras bem-sucedidas. Os labores dessas mulheres cristãs são necessários. A parte das mulheres no evangelismo nos vários ramos da obra missionária, a mulher modesta e inteligente pode usar suas faculdades com o mais alto proveito. Quem pode ter tão profundo amor pelas almas de homens e mulheres por quem Cristo morreu como aqueles que são participantes de sua graça? Quem pode representar a verdade e o exemplo de Cristo melhor do que as mulheres cristãs que estão em sua vida praticando a verdade? Como conselheira, companheira e cobreira à mulher, caso aproveite sabiamente o tempo e suas faculdades, descansando em Deus quanto à sabedoria e à força, pode ombrear com seu marido como conselheira, companheira e cobreira, sem todavia nada perder de sua graça feminil e modéstia. Ela pode elevar o próprio caráter e, assim fazendo, está elevando e enobrecendo o caráter de sua família, e exercendo poderosa se bem que inconsciente influência nos que a rodeiam. Por que não havia de a mulher cultivar o intelecto? Por que não havia ela de corresponder ao desígnio de Deus em sua existência? Por que não podem elas compreender suas próprias faculdades e, reconhecendo que essas faculdades lhes são dadas por Deus, se esforçarem por empregá-las ao mais alto grau em fazer bem aos outros, em promover o progresso da obra de reforma, de verdade e bondade real no mundo? Satanás sabe que as mulheres têm um poder de influência para o bem ou para o mal, procura, portanto, alistá-las em sua causa. O poder de uma vida coerente e admirável é a missão das esposas e mães e das obreiras mais jovens. Se quiserem, podem exercer uma influência para o bem em todos quantos a cercam. Pela modéstia no vestuário e a circunspecção na conduta, podem dar testemunho da verdade em sua simplicidade. Podem fazer sua luz brilhar de tal forma perante todos, que outros vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência, transformadora, para o bem. Ligada ao marido, ela o pode ajudar em seu trabalho, tornando-se instrumento em animá-lo e beneficiá-lo. Quando a vontade e o caminho são postos em submissão ao Espírito de Deus, não há limites ao bem que se pode realizar. Portadores de encargos para Jesus, nossas irmãs, as jovens, as de meia idade e as idosas, podem ter uma parte na finalização da obra para este tempo, e ao fazerem isto, segundo tenham ensejo, adquirirão experiência do mais alto valor para elas próprias. No esquecimento do próprio eu, crescerão elas em graça. Exercitando a mente nessa direção, onde aprender a assumir encargos por Jesus. Os que trabalham em casa, os que empregam homens ou mulheres para ajudar no serviço doméstico, devem pagar-lhes um justo salário. Devem dispensar-lhes também justa apreciação. Não os deixeis pensar que sua fidelidade no serviço não é apreciada. Seu trabalho é tão essencial como o dos que dão instruções bíblicas, e devem receber palavras de apreciação. Essas pessoas têm muitas vezes sede de compaixão e simpatia, e isto não lhes devia ser negado, pois o merecem. Os que cozinham e fazem outros trabalhos domésticos estão tão verdadeiramente empenhados no serviço de Deus como os que fazem a obra bíblica. E acham-se em maior necessidade de simpatia e compaixão, pois nos ramos espirituais da obra há alguma coisa que mantém o ânimo alegre, elevado e confortado. E, lembrai-vos, somos todos servos. A pessoa que faz vosso trabalho doméstico não é menos altamente considerada pelo Senhor do que a que dá instruções bíblicas.